Mas imagina 116 mil reais por indivíduo de 18 a 49 anos, ó, que depois ele para de fazer a parte dele, porque ele vai ser morto no trânsito. Ele chega na fase de estágio, imediatamente ele vai querer fazer, no caso de Brasília, especificamente agora do Brasil inteiro, as febres do concurso público, ele vai parar de fazer o que ele formou, vai tentar ser concurseiro, porque a oportunidade na política pública de emprego talvez são um pouco melhores. Então, ele vai batalhar para trabalhar agora, para ser concurseiro e passar no concurso público. Nesse momento, esse rapaz está entre 25 e 30 anos, determinando as formas das carreiras, se foram suscetíveis ou não. As pessoas hoje reingressaram no mercado de concurso a partir dos 40 anos. Para tentar fazer uma nova carreira. Mas voltando ao nosso extrato aqui. Então, essa pessoa vai fazer essa tentativa de construção de uma carreira de profissão a partir do investimento que foi feito nele, mas ao chegar aos 30 anos, em média, ele já saiu um pouco dessa comunidade. Ele não está ali. Uma curiosidade é que o investimento público ele nos ressarciria, porque nós, como servidores e como moradores desse país, nós pagamos esse serviço e não vai sendo ressarcido. Então, é um outro custo, doutor Taliba, que não está incluso naqueles gastos ali. Tá certo? Naquela computação, não está incluso. Quando nós investimos em cada cidadão para se capacitar, e aí o quanto nós vamos ter de perda quando ele não estiver ali, tá certo? Nós temos quem faz curso no ensino superior, graduação, pós-graduação no exterior, nos mercados de intercâmbio, sabe que há uma prerrogativa de manutenção sua como profissional trabalhando no Brasil, se por acaso seu mestrado, seu doutorado foi pago nos Estados Unidos pelo sistema público brasileiro de educação. 5 anos no mínimo. Tá? Então, existe uma prerrogativa legal de você ressarcir o investimento público federal em você que está ajudando nos Estados Unidos. Da mesma maneira, ou em qualquer lugar do mundo, né? Da mesma maneira, há a prerrogativa sensorial nossa de trabalhar por esse país e devolver a ele tudo que nós ganhamos, né? De investimento público em educação pública, de transporte, etc, etc, vale transporte, vale ticket, transporte público. Tudo são investimentos. E todas essas coisas são perdidas nessa pessoa de 18 a 44 anos, quando o trânsito literalmente o absorve. Tira ele daqui. Então, vale a pena se refletir sobre o que nós queremos, sabe, da nossa comunidade, da nossa cidade, das nossas vidas no contexto do trânsito. É muito mais importante hoje, olha, de verdade, o respeito a cada categoria de motorista profissional que aqui está representada, a cada pessoa que pega o seu carro de manhã e vai trabalhar. Mas é impressionante o nosso descaso com o que acontece no dia a dia com o trânsito no Distrito Federal e no Brasil. Nós choramos tanto, aí é a história de ex-perito biólogo, né, da Polícia Civil do Distrito Federal, choramos tanto as mortes dos 154 pessoas, lembra? Do voo Gol 197, em 2006, certo? Eu lembro de ter visitado parte daquele trabalho de juntar os pedaços para identificar isso por conta de ser professor de ciência superior e precisava ter dados para algumas coisas. E aquilo era muito, muito monstruoso, chegar e ver aqueles cacos de pessoas. Choramos bastante aquilo. Mas engraçado, doutor Taliba, senador, representante que estava aqui agora do Inatran, nós não temos a menor dó dos 2, 3, 4, 10 centenas de aviões Boeing que caem no Brasil e no mundo quando se compara com os acidentes de trânsito, porque são pulverizados esses acidentes, as mortes são isoladas, como tal, as dores são isoladas, e por conta disso a gente não os respeita e às vezes não pensa nisso. Então, cabe a gente, né, que tem um pouquinho mais de discernimento, estar aqui reunido por conta de querer discutir essas coisas, trazer para a política pública geral, no contexto legislativo local, no caso aqui a Câmara Estatal do Distrito Federal, o contexto federal, muito agradecido de novo ao senador Paulo Paim, para trazer pela Comissão de Direitos Humanos esse assunto aqui, ao Senado da República, que efetivamente tem que se preocupar muito mais com isso, não só no contexto do acidente, mas no contexto da sua prevenção e das suas políticas públicas de prevenção especial de mobilidade urbana sustentável, fiscalização, capacitação do motorista e educação para o trânsito. Mas também chamo a atenção da Câmara Legislativa e agora eu queria fazer 2 relatos e 2 informes. A Câmara Legislativa, a Câmara Federal, na sua comissão mista de Frente Parlamentar do Trânsito Seguro ou Frente Parlamentar para a Prevenção de Mortes e Lesões no Trânsito, estará nesta quarta-feira, dia 6 de abril, ó, e estão todos convidados a estarem aqui no auditório Nereu Ramos, e aí o doutor Taliba vai estar com a gente mais uma vez ali, vai ser a reabertura dessa frente parlamentar, estão 219 deputados federais assinaram o requerimento, estão participando dessa frente, capitaneada pelo deputado Hugo Leal, que vai estar presidindo a mesa. Então, essa é uma coisa importante. Isso é no contexto de a primeira ação real de 2011 do Congresso Brasileiro, já como resposta a Década Mundial de Prevenção à Morte e Lesões no Trânsito, que a ONU determina na sua resolução 64, de 2 de março de 2010. 150 países vão estar fazendo isso que nós estamos tentando conversar hoje aqui. 150 países, dos quais alguns já passaram pelas suas décadas, já tiveram resultado positivo e agora vão estar um pouquinho nessa onda de trabalhar a séria política de prevenção à morte e lesões no trânsito. Então, isso na quarta-feira, dia às 6h04 agora, Nereu Ramos, 9h, vocês vão ser muito bem-vindos. É a força que trabalha essas coisas, com certeza vai se repetir em todos os ambientes. Relato, registro, informo o trabalho feito pela entidade que a gente representa, a Roda da Paz, e até mesmo no meu trabalho é quase pessoal, de acreditar que toda vez que vai trabalhar essas coisas tem que ser no contexto de usar as instituições. As instituições, em especial o Legislativo e Executivo, vão nos nortear o nosso trabalho. O que, que nós queremos? E aí, o nosso trabalho da civil de correr atrás e pegar ele pelo corredor, pegar ele pelo pescoço, como nós fizemos naquele dia do evento aqui, e dizer, senador, é muito importante que o senhor valorize esse tema. E falando do lado dele aqui, eu falei essa frase para o senhor: senador, coloque isso no seu colo, traz para o Senado da República, traz para a Comissão de Direitos Humanos o tema transseguro e a mobilidade sustentável. E imediatamente eu digo, registro a vocês a resposta da comissão e do próprio senador. Eu pedi para ele que fosse desencalacrado do contexto aqui do Legislativo do Senado o PLC 166-2010. Quem é isso? É a Lei Nacional de Mobilidade Sustentável. Essa lei está prevista e já encaminhada para essa Casa Legislativa desde 2003, na Câmara e no Senado. Já passou pela Câmara, estava na Comissão de Assuntos Econômicos. Conversando com o senador, ele saiu dessa comissão, já foi para de turismo e já vai ser absolutamente colocada, talvez, a promulgação. Vamos esperar um pouco. E por que, que esse PLC 166 é importante? Porque ele norteia todas as políticas estaduais e municipais de mobilidade sustentável. Tá certo? É necessário que toda cidade de 500 mil habitantes ou mais, de acordo com a toda cidade, construa o seu plano de mobilidade sustentável. E Brasília vai construir o seu a partir de uma coisa importante, que é o informe de agora. Foi criada dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal a Frente Parlamentar de Transseguro, que vai tratar desses temas agora, com 19 deputados distritais que foram sensíveis ao contexto de passar de porta a porta, e também a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana Sustentável, ao qual todos que moram em Brasília e quiserem participar vão ser chamados pelas redes de comunicação, pelos jornais, pela internet, etc., a estar lá. Cada frente dessa, cada grupo desse vai trabalhar com grupo de trabalho por tema, separação disso por categorização, especialistas importantes que possam contribuir, em especial a formação do grupo de trabalho e a organização dos documentos que vão pautar a legislação. A legislação, que seria o Plano de Mobilidade Sustentável do Distrito Federal, no caso nosso aqui, que eu suponho que cada um de vocês, de cada estado que está presente aqui, o façam e puxem no seu legislativo local, e o plano de mobilidade viária segura do Distrito Federal, que está capitaneada pela Frente Parlamentar do Transseguro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, capitaneada lá por 19 deputados distritais. Então, senador, mais uma vez, obrigado a todos, estou aí à disposição para qualquer questionamento, mas, com certeza, trânsito é muito mais do que um acidente. Certo, muito obrigado.
Muito obrigado. Sou Ronaldo Alves, presidente da ONG Rodas da Paz. Eu convidaria agora os dois, se quisessem retornar ao plenário, para mim compor a última mesa. Dois já estão aqui na mesa. Eu convidaria, se está presente, Maria Alice Nascimento Souza, diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, e Neuri Leoberto, coordenador do Movimento União Brasil Caminhoneiro, em representação ao Nélio Botelho. E ainda Francisco Cardoso, vice-presidente, não veio. O Mincarone já está aqui. O Marcelo Correia Restano, advogado do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul. Eu convido eles para vir para a mesa, os três.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar uma coisa interessante. Nosso trabalho, no nosso 9 anos de entidade, é trabalhar por transseguro voltado à bicicleta. Todo mundo que é de Brasília conhece uma coisa chamada Passeio Ciclístico Rodas da Paz, que é em junho, junto a 4 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. É um momento em que a gente faz uma prestação de contas a toda a comunidade, todo o trabalho que nós fizemos no período de um ano. Eu queria dar de presente ao senador a camiseta do último evento, que foi agora em 2010, e a gente agrega o contexto da mobilidade sustentável, da sustentabilidade a partir das caminhadas, e a gente fez a primeira caminhada sustentável do Distrito Federal, e o 8º passeio que roda a paz. Eu queria dar de presente, também trouxe para a senadora.
Passamos a palavra, então, nesse momento, ao Luiz Alberto Mincarone, consultor técnico da Associação Brasileira de Transportadoras Internacionais, ABTI.
Obrigado, senador. Boa tarde a todos. Estou representando a BTI e também o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Rio Grande do Sul. As duas entidades, o Sindicato do Rio Grande do Sul como a BTI, têm característica de transporte de longa distância. A BTI, que é o transporte internacional, que abrange o Mercosul, estendendo-se além do Mercosul em certas circunstâncias, até o Equador. Por exemplo, os caminhões da Scania Vabs vão rodando até o Equador, conduzidos por motoristas brasileiros. Então, são transportes de viagem de 4, 5, 6 mil quilômetros. E tem as suas características, as suas especificidades muito diferentes do transporte normal que se usa no Brasil, que normalmente é distância de até 1.000 quilômetros, no máximo 2.000. Na questão do Mercosul, nós temos que compatibilizar também legislações dos países membros do Mercosul. O Mercosul é um acordo internacional dos países na qual se procura harmonizar legislações de trânsito, de trabalho, de vários aspectos. Então, nós sempre temos enfatizado que na hora de colocar a legislação brasileira ou chegar a uma conclusão da legislação, temos que conversar com os nossos parceiros do Mercosul. As duas entidades, a BTI e a SETSERG, são totalmente a favor que exista uma limitação do tempo de direção e que também exista um controle da jornada de trabalho. São itens fundamentais para reduzir os níveis de acidentes, para dar melhor qualidade de vida e de saúde também aos trabalhadores. Nós temos também, entendemos que a urgência maior é do tempo de direção, que não é tão complexo quanto a questão da jornada de trabalho. Até entendemos que poderia ser editada uma lei imediata, o curto prazo do tempo de direção, e que se complementasse logo em seguida com a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é um pouco mais complexa, porque ela envolve atividades complementares, tempo de espera e outros itens que também merecem ser levados em conta na elaboração da legislação. Eu queria citar ainda também a questão que nós devemos levar em conta o que já tem hoje na CLT. Por exemplo, a CLT trata do ferroviário, que tem uma certa similaridade com o rodoviário. Por exemplo, o artigo 239... fala sobre o limite de horário para o ferroviário de 12 horas, um repouso mínimo de 10 horas, o 243, o 244 fala sobre aviso e prontidão. Então, tem algumas especificidades do ferroviário que a gente pode estudar e ver se vale ou não vale para o rodoviário. Não quero dizer que tenha que valer, estou dizendo que já existe alguma coisa na CLT e a gente pode estudar para ver da conveniência ou não de adotar. Principalmente essa questão de prontidão e sobreaviso, que influencia muito no transporte, no caso do rodoviário internacional, que os motores ficam em aduanas de fronteira, aduanas interiores, esperando documentação, esperando liberação também. Bom, eu queria passar rapidamente, eu vou tentar pular alguns slides para não atrasar mais o horário de encerramento. Então, eu podia pedir para... Pode passar, por favor? Nós temos alguns estudos, algumas sugestões, por favor. Próximo. Então, nós entendemos que a nossa prioridade já é o tempo de direção, o código de trânsito. Com o tempo de direção, muita coisa, muito da jornada de trabalho já se resolve aí. Não digo tudo, mas muito já se resolve no tempo de direção. Próximo. Primeiro lugar, porque ela alcança tanto os autônomos como o empregado. Então, isso é importante, né? Todos que estão no trânsito hoje em dia, sejam autônomos, empregados, já seriam alcançados por essa legislação. Próximo. Próximo. Então, nós temos três pontos importantes, que são os limites para direção ininterrupta, aquilo que o nosso colega o Marcos Aurélio, representando a CNT, citou, por exemplo, de 4 horas, não dirigir mais que 4 horas, tem que ter um limite. Esse limite mínimo para pausa, a parada, que foi colocado como 30 minutos, e um limite mínimo para descanso noturno, que pode ser 10 horas, ou mais ou menos, no caso do ferroviário é 10, na CLT geral é 11, isso tem que ser estudado. Nós não estamos querendo definir números aqui, até porque nós achamos que tem que ter um grupo técnico que vai trabalhar com essas questões depois. Próximo. Os organismos de fiscalização. É importante que haja um envolvimento da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual e dos agentes municipais de trânsito. Tem que dar condições de trabalho para os mesmos, um efetivo suficiente, e tem que haver uma fiscalização efetiva e eficiente. E as multas têm que ser valores elevados. Eu tive por uma vez a convite da Mercedes visitando a Europa. Em 91, há 20 anos atrás, eu tive o testemunho de um motorista que foi multado em $1.000 naquela época por ter excedido a jornada. Então, nós estamos mais de 20 anos atrasados em relação à Europa e multas pesadas, o que nós achamos que também tem que ter, porque multa pequena no Brasil não funciona. Próximo. Algumas situações específicas, então, que nós colocamos. Próximo. Basicamente, as viagens de longa distância, por exemplo, carga que vai do Rio Grande, da cidade Rio Grande a Recife, são mais de 4 mil quilômetros. Temos cargas de arroz que vão do interior do Rio Grande do Sul a Fortaleza. Então, são viagens de longa distância, e tanto as nacionais como as internacionais. Uma viagem para Santiago do Chile e de São Paulo são quase 4 mil quilômetros. E são viagens muito comuns que nós temos hoje em dia. Próxima. Bom, também tem que se levar em conta a questão do motorista quando ele estiver viajando, para que ele possa atingir um local seguro, muitas vezes que ele possa andar um pouquinho a mais para chegar na sua residência, quando ele já está próximo dela, ou da sua base operacional, e também questões de fronteira, local de carga e local de descarga. Então, são especificações que têm que ser levadas em conta na legislação. Próximo. As viagens de dupla de motorista são outras questões assim, que têm características especiais. Próximo. O tipo de carga, carga perecível, carga perigosa. Por exemplo, lá na Europa, tem país que proíbe o tráfego de caminhões no domingo, mas abre exceção para carga perecível. A carga perigosa tem restrições muito maiores, não trafegar em determinados horários noturnos e assim por diante. Próximo. Bom, algumas medidas preventivas. Próximo. Nós vamos precisar de maior quantidade de locais de parada e pontos de estacionamento. Foi colocado, acho, com bastante propriedade pela CNT, a necessidade que nas concessões das rodovias já se preveja a instalação de pontos de paradas, pontos de estacionamento de veículos na rodovia, com condições adequadas para a higiene do motorista e também para a segurança. Próximo. A estrutura nos locais da parada, a segurança é fundamental. Próximo. Nós vamos precisar de maior quantidade de motorista, maior número de cursos de formação e aperfeiçoamento, isso é fundamental. Eu acho que essa colocação do senador, das escolas técnicas também, se voltarem para a formação e qualificação de motorista, eu acho que é uma das profissões que nós temos mais carência de curso de qualificação. Eu não consigo quase visualizar motorista que passou por uma escola, normalmente ele aprendeu com outro motorista. A construção civil e a área de motorista são duas áreas que precisam ter cursos realmente de qualificação. Próximo. Vamos precisar de mais caminhões, programa de financiamento, aquisição, principalmente para os autônomos também, que são aqueles que normalmente têm mais dificuldade em obter financiamentos. Próximo. A infraestrutura da rodovia, a construção de novas rodovias, ampliação das atuais. Próximo. E também um ponto que se fala muito pouco, mas que isso foi muito colocado em outros países, principalmente na Europa e também recentemente lá no Chile, e agora a Argentina está estudando, que é medidas compensatórias, medidas tributárias para equilibrar o custo. Por exemplo, nós temos um custo muito elevado. Ao implantar uma nova legislação que limite a jornada de trabalho, o tempo de direção, o que é necessário, também tem que se levar em conta uma possibilidade de compensar tanto o autônomo como as empresas na questão tributária, encontrar uma maneira temporária de fazer uma compensação para permitir que não haja um impacto muito grande no custo do transporte. Próximo. E nós entendemos que tem que haver etapas e períodos de transição, tanto na legislação de trânsito como um todo. Próximo. Existe uma questão que é fundamental, que chama fracionamento dos tempos de direção. Aquilo que eu citei para vocês, às vezes o motorista está chegando perto de São Paulo, 10 horas da noite, ele parou a 100 quilômetros de São Paulo. E se ele tiver que cumprir todo aquele período noturno de parada, ele vai acabar entrando em São Paulo no horário do pico de manhã com todo aquele estresse. Então, em certas circunstâncias, nós somos a favor que possa haver um fracionamento. O motorista possa ter um repouso noturno reduzido, mas com a compensação de complementar ele em seguida. Por exemplo, em vez do motorista parar 11 horas, ele para 9, acorda mais cedo, entra em São Paulo antes do horário de pico e depois ele tem as suas 2 horas de complemento durante a manhã, já quando ele chega no seu destino, no local da descarga ou no local onde ele vai fazer algum trâmite.